Estamos aqui no Tratado de Rosh Hashaná, na página 24 Amud Beit, na Mishnah, na última linha. Então a gente estava discutindo aquele assunto das testemunhas que eles vêm para o tribunal e eles testemunham que eles viram a lua, e aí o tribunal decide se eles estão testemunhando a verdade ou se eles estão mentindo. Agora a Mishnah vai contar algumas histórias que aconteceu num dos tribunais lá da época que eles fixavam o mês de acordo com as testemunhas. Fala, Mishnah. Maseh shebaou shnaim ve'amru la'inu shacharit ba'mizrach ve'arvit be'ma'arav. Vieram dois testemunhas e falaram que eles viram a lua, a nova lua que nasceu. Ao amanhecer, eles viram a lua no lado leste, e ao anoitecer, eles viram a lua no lado oeste. No leste e no oeste. De manhã no leste, de noite no oeste. Rabbi Yochanan ben Uri, Rabbi Yochanan ben Uri disse: "Ei, deixa é querer." Certamente eles estão mentindo, porque é impossível que a lua vai tão rápido de um lado para o outro. Shebaou le'Yavne, mas quando eles foram para a cidade de Yavne, Kiblan Gamliel. Gamliel recebeu eles e ele decidiu que eles estavam testemunhando a verdade. Maraj vai explicar de onde Kiblan Gamliel entendeu que a lua podia tão rápido ir de um lado para o outro. Mais uma história. Vod Baal Shnai Ve'amru Ra'inu Bismano. Vieram dois testemunhos e falaram: a gente viu a lua no dia 30. Ou seja, tem que fixar o Rosh Chodesh no dia 30, não no dia 31. O Belei Liburo e ao anoitecer, ou seja, no dia 30, ao anoitecer, Lonirá, eles não viram a lua, não dava mais para ver a lua. Vekiblanam Gamliel, Iram Gamliel os recebeu e fixou o mês de acordo com o que eles testemunharam. Amar Abidosa ben Urquinas, disse Abidosa, o filho de Urquinas, e deixa que eles certamente estão mentindo. Ayech Beidim Araishashi Yaldao Lemachar Krisa Ben Shinea. Falou, ele usou um exemplo. Como que dá para testemunhar sobre uma mulher que deu à luz e no próximo dia, no dia seguinte, a gente vê que ela ainda está com a barriga cheia, como se fosse que ela está grávida. Ou seja, normalmente quando a gente vê a lua, mesmo se só dois testemunhos vê a lua no dia 30 ou na noite do dia 30, então no próximo dia, ao anoitecer, certeza todo mundo vai ver a lua. E no nosso caso aqui, que ninguém viu a lua no próximo dia. Então quer dizer que eles estão mentindo que eles viram a lua. Assim entendeu Rabdosa ben Arquinas. Malo Rabi Yeshua falou para Rabdosa ben Arquinas: eu concordo com você tem razão. Certamente eles estavam mentindo. Porém, Rabi Gamliel não achava assim. Rabi Gamliel sustentava que mesmo que a gente não viu a lua no próximo dia, fixou os Rosh Chodesh está fixado de acordo com aqueles testemunhos. Shalach Rabi Gamliel, então Rabi Gamliel mandou avisar o Rabi Yeshua: Gozrani Alecha, eu estou decretando sobre você, Shetavu Etzli B'Maklecha B'Maltecha B'Yom HaKipurim Shechal Liyom B'Cheshbonecha. Gamliel falou para Rabi Yeshua: olha, você Rabi Yeshua, mesmo que você entende que deveria ter fixado um mês um dia depois, deveria ter fixado Rosh Chodesh um dia depois, e eu fixei um dia antes, eu estou decretando sobre você que Lefi, de acordo com a tua contagem, você tem que vir no dia que é Yom Kippur para você, de acordo com tua contagem, com tua bengala e com dinheiro para o meu tribunal. Ou seja, ele estava fixando, estava decretando sobre Rabi Yeshua que ele demonstre que a verdade, que o mês foi fixado de acordo com o Rabi Gamliel disse, e não de acordo com o que ele sustenta. Alach metzau Rabi Akiva meitzer, Rabi Akiva encontrou Rabi Yeshua muito triste, sofrendo. Amalo יש לי ללמוד שכל מה שעשה רב גמליאל עשוי. פלא רבי עקיבא, אולי, você não precisa ficar triste. Por que você está triste sofrendo? Porque רב גמליאל decretou sobre você que você vai ter que profanar o Yom Kippur de acordo com tua conta. Você não precisa ficar triste. Por quê? Porque tudo que רב גמליאל decidiu, mesmo se ele decidiu de uma forma errada, está decidido, está fixado. שנאמר, como está escrito no Pasuk, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם בין בזמנם, בין שלא בזמנם. Escrito no Pasuk, que essas são as festas e os meses que são fixados através de vocês no tribunal, tanto se vocês fixaram no tempo certo, como se vocês fixaram não no tempo certo, não na data certa. Ou seja, Rabbi Akiva estava falando para Rabbi Yeshua, por que você está triste? Porque você acha que você vai ter que profanar o Yom Kippur. Não é verdade, mesmo se você tem razão na contagem, e Rabbi Gamliel não tem razão, mas se Rabbi Gamliel fixou do jeito que ele fixou, está fixado, mesmo se ele fixou de um jeito errado. Fala, Maria, ele mandou ter aído. Eu só tenho as festas, essas foram fixadas através de vocês. Sim, Rabbi Akiva falou para Rabbi Yeshua. Paulo, esse Rabbi Dosa Benurquinas, Rabbi Yeshua encontrou o Rabbi Dosa Benurquinas, amalou. Rabbi Dosa Benurquinas falou para Rabbi Yeshua. Imbaimanu ladunachar beidino shiram Gamliel. Se agora a gente vai desconfiar sobre o tribunal de Ram Gamliel, que eles não estão fixando o mês da forma certa. A gente tem que desconfiar sobre todos os tribunais desde a época de Moshe Rabbeinu até os nossos dias. E certeza, a gente não pode desconfiar dos tribunais, dos grandes sábios. Como está escrito no Pasuk, está escrito no Pasuk que Moshe, Aaron, Nadav e Aviú e os 70 anciões do povo de Israel subiram, estou falando lá sobre o Har Sinai, mas de qualquer forma, pergunta a Mishnah, por que está escrito os nomes de Moshe, Aaron, Nadav e Aviú e os dos 70 anciões do Beit Din, do tribunal, não está escrito os nomes deles? Ela Lelamed é para ensinar Shekol Shloshá Veshloshá Sheyamdu Beit Din Al Israel, areu que bedinó de Moshe. Isso é para ensinar que qualquer três pessoas que se transformarem num tribunal, eles são considerados como tribunal de Moshe Rabbeinu. Do mesmo jeito que você não sabe quem eram esses anciões, assim também você não sabe se eles eram maiores ou menores do que os anciões, do que os juízes que a gente está nomeando eles agora. Então, do mesmo jeito que você não sabe se eles são maiores ou não, Torá vem ensinar para você que qualquer Beit Din que é fixado, ou seja, é nomeado, ele é como se fosse o Beit Din de Moshe Rabbeinu. Então o que aconteceu? Natal maklou maltar biado, falach liyam etziram kabliel, biyom shechal yom hakipurim liyot bechesbono. E realmente, Rabbi Yeshua pegou a bengala dele e o dinheiro, e ele andou até a cidade de Yavne, onde Ram Gamliel estava, em Yom Kippur, de acordo com a contagem dele. Amar Ram Gamliel, Ram Gamliel ficou em pé para receber ele, venascou a e beijou a testa dele, a cabeça dele. Amar lo, Ram Gamliel disse para Rabbi Yeshua, bo beshalom, Rabbi vetalmidi, venha em paz, meu mestre e meu aluno. Rabbi bechokhma, meu mestre em sabedoria. Vetalmidi, meu aluno, shekibalta et varai, que você recebeu minhas palavras. Ou seja, Ram Gamliel ficou muito contente em ver que Rabbi Yeshua recebeu as palavras dele. Fala, Gemara. Tânia, ama lehem Ram Gamliel lechachamim. Kach mekublani bibeit aviaba, peamim sheba beanuká ou peamim sheba bekzaya. Fala, Gemara, a gente estudou na Mishnah que se os testemunhos falam que eles viram a lua ao amanhecer do lado leste e ao anoitecer do lado oeste, Ram Gamliel sustenta que pode ser que eles estão falando a verdade. Fala, Gemara, por quê? Que Ram Gamliel disse para os chachamim que ele recebeu do pai dele, do avô dele, que tem vezes que a lua, ela vem, o trajeto dela é longo, e tem vezes que o trajeto dela é curto. Pode ser que aqui era um trajeto curto, e a lua conseguiu vir do lado leste para o lado oeste rapidamente. Amar Rabbi Yochanan, Maitana de Beirebi, falou Rabbi Yochanan, qual que é o motivo de Beirebi que é o Ram Gamliel? Dechtiv, que está escrito no Pasuk, Asa Yareach Lamoadim, Hashem fez a lua para fixar as festas. Shemesh Yadam Evo, o sol, ele sabe o caminho dele. Shemesh Ude Yadam Evo, Yareach Lo Yadam Evo. Fala Gmará que o sol, a gente sabe exatamente o ciclo dele. O seu ciclo do sol é sempre a mesma coisa. Porém, a lua, o ciclo da lua, ele não é sabido. Tem vezes que é longo, tem vezes que é curto. Por isso, pode muito bem ser que ao amanhecer a lua estava no lado leste e ao anoitecer ela estava no lado oeste. Fala Gmará. Da Bria, Chazia Lesiara, Tavekai Betzafra de 29. Da Bria, ele viu a lua ao amanhecer do dia 29, ele viu a lua no céu. Shakal Kala, Patakbei. Ele pegou um pedaço de terra e ele jogou para a lua. Ou seja, como se fosse que ele está bravo com a lua. Amar, leurda baira nikdu sheibach. Ao anoitecer, a gente precisa santificar o mês, porque a gente quer fixar o mês ao anoitecer do dia 29, por qualquer motivo que seja. Veat kaim tacha, e agora você está aqui no céu? Se você ficar aqui no céu, a gente estudou antes que tem um período que a lua tem que ficar oculta para começar o novo ciclo. Então, se você está indo agora no céu, ao anoitecer você não vai, a gente não vai poder fixar o mês de acordo com o que a gente quer. E mesmo que a gente estudou em páginas anteriores que, de qualquer forma, mesmo se eles não viram a lua, eles podem fixar o mês se eles tiverem alguma necessidade, mesmo sem vendo a lua. Mas se todo mundo vê a lua, que ela está no dia 29, bem no céu, eles não vão poder fixar o mês, porque as pessoas vão falar que eles estão fixando de um jeito errado. Então, por isso que Rabi Akiva ficou bravo. Zil Ichsen, então ele falou para a lua, vai e se encobre. Aí ele falou para a Abkhia, sabe o quê? Zil Eintav, vekatshele yarcha, vishalach lisiman a David, melech Israel chai vekaya. Então, ele falou para a Abkhia, certamente, aqui você não vai poder fixar o mês ao anoitecer, que todo mundo viu a lua. Vai para um lugar longe chamado Eintav, lá ninguém viu a lua, e aí você vai poder fixar o mês ao anoitecer, e me manda um sinal que você fixou um mês de acordo com o que a gente está planejando. Qual vai ser o sinal que você vai me mandar? Você vai me falar, David, Melech Israel, David, o rei de Israel, ele está vivo para sempre. Por que esse que era o sinal? Então, ele explica para a gente. Porque David Melech, ele no Teilim, ele é comparado à lua. Então, ele vai mostrar que está fixando o novo mês como se fosse que ele tem a lua. Tanu Rabanan, Tanu Nos Chachamim. Pam achat, nitkashru shamayim be'avim, vedinei dmut levana ve'29 lachodesh. Aconteceu uma vez que estava nublado, e eles viram uma imagem que pareceu como se fosse a lua, no dia 29. Kasurim ha'am lomar, Rosh Chodesh. O povo pensou que, mesmo que estamos no dia 29, a gente tem que fixar um novo mês. O bikshu be'din lekachoy, o tribunal quis santificar e começar um novo mês. Malem, Gabriel, disse Gabriel para eles, eu recebi do meu avô que en chidusha shel levana pachuta me 29 yom umechta eshnei shlishei shaha vayin gimel chalakim. Falou Rav Gamliel, eu recebi do meus pais, dos meus avós, que a lua não começa um novo ciclo menos do que 29 dias e meio e mais 2/3 de hora e 73 partes. Então, se agora a gente está no dia 29, antes da metade do dia, não pode ser que está começando o novo ciclo. E naquele dia faleceu a mãe, uma pessoa chamada Ben Zaza, e Rav Gamliel discursou, louvando essa mulher que faleceu, um grande discurso. Fala agora, não porque essa mulher era uma grande tzadeket, que ela merecia um grande discurso. Ela quer dizer somente para demonstrar para o povo que eles não fixaram o mês. Por quê? Porque os chodos, a gente sabe que não pode falar esse discurso, louvar a pessoa que morreu. Então, a Gabriela queria mostrar que não foi fixado o mês, não foi fixado os chodos, através que ele está discursando esse grande discurso sobre um morto, e aí certamente está demonstrando que o mês ainda não começou. Fala Gemara. Alach Rabbi Akiva metzaro meitzer. A Mishnah está escrito que Rabbi Yeshua ou Rabbi Akiva ele foi e ele encontrou Rabbi Yeshua sofrendo. Mas a linguagem da Mishnah não está claro quem estava sofrendo. Será que Rabbi Akiva estava sofrendo ou Rabbi Yeshua estava sofrendo? Está escrito Alach metzaro, ele foi e encontrou Rabbi Akiva, Rabbi Akiva meitzer, sofrendo. Quem está sofrendo? Esse que foi o Rabbi Akiva ou quem ele encontrou o Rabbi Yeshua? Isso que a Gemara vai discutir agora. E Bailo, eles perguntaram, Mi Meitzer, quem estava sofrendo? Rabbi Akiva Meitzer, Rabbi Akiva estava sofrendo? Ou Rabbi Yeshua Meitzer, Rabbi Yeshua estava sofrendo? Tashma, estudamos numa braita de Tânia, Alach Rabbi Akiva u Metzaol e Rabbi Yeshua Kshu Meitzer. Rabbi Akiva foi encontrou Rabi Yeshua quando ele estava sofrendo. Então, aqui está escrito explicitamente que quem estava sofrendo era Rabi Yeshua. Amarlo, Rebbe, me primar também, Rebbe Akiva perguntou para Rabi Yeshua por que você está sofrendo. Amarlo, ele falou para ele, Rebbe Akiva, Raúlo, Sheipome, Mita, Yud, Beit Chodesh, Valigzor, Alav, Zirazu. Eu prefiro estar doente 12 meses, deitar na cama doente 12 meses, e que Rabi Gamliel não decretasse uma coisa dessa sobre mim. E profanar Yom Kippur? Amarlo, Rebbe, falou Rebbe Akiva para Rabi Yeshua, meu mestre, תשני לומר לפניך דבר אחד שלי מדתני. דשא צ'יפלא מה קוידה כבוסאים דוזינצינו. אמר לו, אמור, אני משוב על הפרילי, פריפה ואורג'יגה. אמר לו, רבי עקיבא ג'יסיפריאלי, הרי הוא אומר, תזכירת לנו פסוק, אתם, אתם, אתם. תזכירת לנו פסוק, תריס וזיס, הפלב לאתם, הלציונדו, הסנצ'פיקה, ודוש חודש. איזו מגזינה פרשנצ'י, Atem afilo shogigim. Vocês, mesmo se vocês fizeram errado de uma forma sem querer. Atem afilo mezidim. Mesmo se vocês fizeram de propósito de uma forma errada, também o mês é fixado. Atem afilo mutaim. Mesmo se vocês erraram, o mês é fixado. Então, já que, mesmo que se está errado, o mês é fixado de acordo com o tribunal. Então, Rabi Yeshua não tinha que ficar sofrendo, porque o Yom Kippur realmente era de acordo com o Rabi Gamliel, decidiu, e não de acordo com o que ele pensou. Amalou, aí Rabi Yeshua respondeu, falou para o Rabi Akiva, Akiva Nihamtani, Akiva Nihamtani, Akiva, você me consolou, você me consolou. Bala Yetzir Abdon Sabin Arkina, Stadu Rabanam Estudar Nos Chachamim. למה לא נפרשו שמותם של זקנים הללו? Porque realmente os nomes dos anciões do tribunal de Moshe não está escrito na Torá. שלא יאמר אדם פלוני כמשה ואהרון, פלוני כנדב ואביהו, פלוני כידד ומידד, para que as pessoas não falem sobre os sábios da geração deles. Será que eles são como Moshe Rabbeinu? Será que os nossos sábios são como Nadav e Aviú? Será que os nossos sábios são como Eldad e Meidad? Então assim, a Torá não escreveu os nomes. E aí as pessoas não podem falar que os sábios das gerações deles não é como os sábios que existiam nas gerações passadas. Veomer, está escrito no Pasuk, Vayom Shmuel Elaam, Hashem Asher Asai Et Moshe Vet Aaron. Disse Shmuel para o povo, Hashem que fez Moshe e Aaron, e esse mesmo Deus é o que fez os milagres depois, ou seja, Hashem que fez os milagres na época de Moshe e Aaron, ele é o mesmo Deus que fez os milagres na época dos outros sábios. Viu bem como está escrito no Pasuk? Vaishlach Hashem et Yerubal. Hashem foi quem mandou o grande sábio Yerubal. Et Bedan, o sábio chamado Bedan. Et Iftach, o sábio chamado Iftach. Et Shmuel, o sábio chamado Shmuel. Ou seja, o mesmo Deus. O Deus que considera os sábios da época de Moshe Rabbeinu. E o Deus que considera os sábios de todas as outras gerações. Agora vai explicar quem são esses sábios. Yerubal ze Gidon. Yerubal era o Gidon, é um dos juízes. Velama Nikash foi Yerubal, porque ele é chamado de Yerubal. Shassam Erivaim Abal, porque ele fez uma. Ele brigou contra a idolatria chamada Bal. Bedan, quem é Bedan? Ze Shimshon, é o juiz Shimshon. Velama Nikash foi Bedan, porque ele era chamado de Bedan. Deate Bedan, porque ele vinha do Shevet Dan. Iftach. Que mais falou? Iftach era o nome dele. Era um dos sábios chamado Iftach. Veomer, ele está escrito num outro pasuk. Moshe e Aaron, Kohanak, e Shmuel e Kori Shemo. Está escrito que Moshe e Aaron, o Kohen, e Shmuel e Kori Shemo. Eles chamam Hashem e Hashem responde para eles. Então, Shakal HaKatuf, Shlosha Kalei Olam, Ki Shlosha Hamurei Olam. Moshe e Aaron e Shmuel, eles eram os Hamurei Olam, eles eram os sábios mais pesados, eram os maiores sábios que tiveram. E mesmo assim, o Pasuk coloca eles junto aos sábios mais simples, o Yerubal, o Bedan e o Iftach. Ou seja, o Gidon, o Shimshon e o Iftach. Ou seja, Moshe, Aaron e Shmuel estão mencionados no Pasuk junto a esses outros sábios para ensinar para a gente, Lomalecha, para ensinar para a gente. Yerubal bedorou, Yerubal na geração dele, que Moshe bedorou, é como Moshe na geração dele. Bedan bedorou, o Bedan na geração dele, que Aaron bedorou, é como Aaron na geração dele. Iftach bedorou, o Iftar na geração dele, que Shmuel Bedoro, é como Shmuel na geração dele. Lelom Decha, ensinar pra gente, Shafir Ukal Shevekalim, o sábio mais simples que tem, Venitmaná Parnassa Latzibur, e ele foi nomeado como um líder do público, Areio que Abir Shebabirim, ele é considerado como o maior sábio que existiu. Veomer, de outro lugar a gente aprende, essa é mais uma ideia. Está escrito no Pasuk, o Bata Lakoanim Aleviim, Vela Shafeta Sheriye Bayamim Aim. Está escrito, quando você tiver uma dúvida, você vai vir para os Koanim e para os Leviim, e para o juiz que existia nos seus dias. Pergunta agora, Vechilta Aleal da Tracha, da Molechet Zedayan, Sheloia Bayamav. O que quer dizer o juiz que está nos seus dias? Será que a pessoa pode ir num juiz que não existe, que não está vivendo nos dias dele? Haelecha Leilech. Ela é Shofet Shebeyamav. A pessoa vai ensinar que você tem que ir para o profeta ou para o juiz que está na sua época. Ou seja, o juiz que está na sua época é igual ao juiz que estava nas épocas passadas. Vê o Mer, está escrito em um outro passo com a mesma ideia. Altomar, não diga. Não diga o que foi que os dias do passado eram melhores do que os dias de hoje, tinham sábios maiores. Porque o passo continua lá, que isso não vem da sua grande sabedoria quando você fala isso. Ou seja, maravilha ensinar para a gente que os sábios que a gente tem na nossa geração, a gente tem que ouvir o que eles falam e ir de acordo com o que eles ditam para a gente, como se fosse que eles foram uns sábios da época de Moshe Rabbeinu. Fala agora, Natal Makloma, Atov Beadora Betchua, ele pegou a bengala dele e o dinheiro e ele foi para o Gabriel. Tanu Rabanan Sidano nos Chachamim. Kivan Shiraoto, já que Ram Gabriel viu o Rabbi Shua vindo, Amad Mikiso, ele levantou da cadeira dele, Venashko Aroshoi, ele beijou a cabeça dele. Amarlo, ele disse para ele, Shalom Alecha, Rabbi Betalmidi, que você tenha paz e Shalom, meu mestre e meu aluno. Rabbi, meu mestre, Shirimidatani Torah Berabim, meu mestre, que você me ensinou Torah em público, Betalmidi, e meu aluno, que eu decreto um decreto sobre você e você cumpre esse decreto como se fosse que você é meu aluno. Louvada a geração que os grandes mestres escutam o que os pequenos mestres falam. Muito mais que os pequenos ouvem o que os grandes falam. Pergunta agora, calma, Homer, você precisa de uma lógica para falar isso? Riova, eles são obrigados a escutar os maiores mestres falam. Se eles são menores, precisa escutar para os maiores. Ela fala agora, não, que ele quis dizer o seguinte, mitok shagdolim mishmaim laktanim, nosim ktanim calma, Homer, beatzmam. Não que os pequenos têm que ouvir os grandes por causa dessa lógica, que se o grande tem que ouvir o pequeno, muito mais que o pequeno tem que ouvir o grande. Pequeno tem que ouvir o grande, porque ele é obrigado a ouvir o grande. Mas vai falar para a gente que diz que os grandes ouvem o que os pequenos falam, então os pequenos vão pensar por si só. Olha, Rabbi Shua, um grande mestre, ouviu que Rabbi Gabriel que é menor que ele, e ele fez o que ele mandou, muito mais a gente, que nós somos menores do que Rabbi Gabriel, que a gente tem que ouvir o que os grandes mestres falam. Com isso a gente está terminando o segundo pérebro do nosso Tratado de Roshaná. Fiquem com a gente, que na próxima página vamos começar um novo capítulo.